A Câmara dos Deputados instala nesta quinta-feira as comissões especiais das reformas trabalhista e da Previdência. Se aprovadas pelos deputados, essas matérias vão ser analisadas aqui no Senado. O governo tem pressa, principalmente em relação à reforma da Previdência. Para falar sobre essas duas reformas, nós convidamos o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Senador Paim, muito bom dia.
Bom dia, tudo bem, Adriano?
Tudo bem, senador. Senador, durante a abertura dos trabalhos do Congresso há uma semana, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que o governo trabalha com a possibilidade de aprovar a reforma da Previdência até o mês de julho. O que o senhor acha dessa previsão?
Eu acho uma posição, no meu entendimento, inadequada. Eu diria até de uma certa irresponsabilidade. E vou explicar por quê. Não tem nada contra o ministro. Mas eu percebo que essa é a intenção de setores do governo. Olha, um tema como esse, que vai mexer com a vida de 200 milhões de brasileiros, que quem não sonha em se aposentar um dia? Todos sonham. Até aqueles que nasceram hoje sonham amanhã ou depois em poder se aposentar. E os que estão próximos, naturalmente, também. E quem já está aposentado está preocupado com seus reajustes. Então é um tema delicadíssimo. Nós deveríamos discutir durante todo esse ano, de forma aprofundada, tanto a reforma da Previdência como também a reforma trabalhista, só entendendo já. Agora veja bem, essa reforma que vai fazer com que o cidadão, só esse que está nos ouvindo nesse momento, o senhor é só que está nos ouvindo nesse momento, calcule 49 anos de contribuição. Quem vai conseguir ter isso antes de 70 anos de idade? Ninguém, porque a vida é muito dinâmica. Tem épocas que você, uns estudam, outros perdem o emprego, a crise está aí. Como é que você... é uma minoria da minoria da minoria que vai conseguir se aposentar com a tal de idade mínima de 65, e ainda ninguém terá aposentadoria integral. As pessoas vão contribuir a vida toda e não vão conseguir se aposentar. Veja bem, a questão dos próprios professores da Polícia Civil não terão direito mais a especial, algo que foi consagrado já durante toda a história da vida pública de todos nós. É impossível. Não vão conseguir, na minha avaliação, é impossível aprovar. E por que essa pressa toda? Todo mundo sabe que qualquer mudança, seja maior ou menor, só terá repercussão daqui a uns anos. Não há motivo nenhum de querer votar até julho.
Senador Paulo Paim, ontem ocorreram manifestações de policiais aqui em frente ao Congresso Nacional, protestando aí contra a possibilidade do fim da aposentadoria especial para a categoria. Existem aí outras manifestações programadas para Brasília, só que os setores que são contrários à reforma da Previdência, do jeito que o governo coloca, teoricamente são minoria aqui na sua representação no Senado e na Câmara, já que o governo diz que tem uma base coesa, evidenciada pelo sucesso, do ponto de vista do governo, nas eleições para presidente do Senado e da Câmara na semana passada. O que que parlamentares como o senhor, que teoricamente são minoria nessa questão da reforma da Previdência, pretendem fazer para tentar, talvez, amenizar, na opinião de quem é contra a reforma, alguns pontos da reforma da Previdência?
Minoria aqui dentro, maioria lá fora. E todo o homem público, com mínimo de inteligência e capacidade política, ele tem que ter o olhar para fora e para dentro. Todo homem público tem que estar preocupado também com a opinião pública, como não. E principalmente quando são medidas impopulares que retiram direitos básicos da população. Então esse debate, ele vai acontecer lá fora. Vai acontecer lá fora, como aconteceu em outros debates que eu participei, viajando todo o país, sobre terceirização, trabalho escravo, legislado sobre negociado. Tudo isso, ficamos um ano todo debatendo. Pode até votar, mas ficamos um ano todo debatendo. Como é que coisas específicas como essa, devido ao movimento de fora para dentro. O Congresso não votou. Eu estou falando porque eu sou relator dessas matérias, né? Inúmeras dessas que eu citei aqui. E fizemos um amplo debate no país todo. Poderia até votar, mas não foi por falta de debate. Agora, querer que a reforma da Previdência, que é muito mais ampla, não tenha... O debate está acontecendo lá fora. Veja, se os policiais estão já paralisando, porque não aceitam, os trabalhadores da construção civil, metalúrgicos, professores, os servidores públicos, estão borbulhando eventos em todo o país, estão organizando já comissões por município para resistir à reforma da Previdência e a trabalhista. Hoje mesmo, no Nereu Ramos, haverá um grande evento espontâneo dos movimentos, espontâneo, eu digo, de forma... não foi articulado por Pedro, por Paulo. As entidades começaram uma a convocar a outra e ao natural vai haver esse movimento no Nereu Ramos hoje a partir das 9 horas da manhã. Mas eu estou dando como exemplo, se você vir para mim, porque te dá, está vendo movimentos que eu estou convidado para estar esse fim de semana em Minas, Goiás, está vendo movimento Rio de Janeiro, em São Paulo, Bahia agora, movimentos, eu tenho dito, esse movimento, que bom que eles, nós perdemos até o controle. Eu sou coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Previdência. Pergunte para mim se eu tenho ido em todos os eventos. Não tenho, e que bom que eu não posso ir. E os eventos estão acontecendo de forma natural, liderados de baixo para cima, como pressão no parlamento. É isso que vai fazer com que a reforma, como está, não seja aprovada.
Agora, senador Paulo Paim, ok. O senhor é contrário à reforma da Previdência do jeito que é colocada, movimentos sociais são contrários. Agora o governo diz que a reforma é fundamental para manter a viabilidade do sistema. Se essa reforma é inadequada, qual é então a alternativa para a Previdência?
Olha, a Previdência é a coisa mais fácil do mundo. Se não fosse essa intenção que está por trás disso tudo, que não vê quem não quer, é privatizar a Previdência para entregar para os bancos, banco da iniciativa privada, as tais de previdências privadas. Esse é o jogo, todo mundo sabe. Quem não é bobo sabe. Quem não quer fazer de conta que não sabe, tudo bem. Faça de conta que não sabe. O que está instalado aí é esse. A previdência é o seguinte, é só manter...
Nós estamos tendo aqui problema... Senador Paim, vamos aqui, só, o senhor pode repetir a frase anterior? Porque teve aqui um corte, logo que o senhor estava agora começando a argumentar sobre a reforma da Previdência, o que a alternativa da reforma cortou aqui. Isso. O áudio, o senhor pode agora repetir tranquilamente.
Eu digo, não vê quem não quer. O jogo que está dado nesse tabuleiro aí é a privatização da Previdência. Eles querem que as pessoas desistam da Previdência, eles vão quebrar a Previdência, essa reforma foi aprovada, e as pessoas vão começar a optar pela Previdência privada, os que puderem, né? A maioria vai ficar sem nada. Que acha que todo mundo vai para a Previdência privada? Não vai, porque não podem pagar. E os exemplos de previdência privada que nós temos, como o caso do Chile, da Argentina, do próprio Estados Unidos, todo mundo sabe o que deu. Foram falidos e as pessoas caíram a receber nada. Esse é o jogo. Se o jogo é esse, o que nós vamos fazer? Respeitem o que está na Constituição. Todas as contribuições destinadas, seja sobre a folha de pagamento, e não só sobre a folha de pagamento, mas de empregado, de empregador, naturalmente, que é 20% do empregador e até 11% por parte do empregado, respeitem isso, não desviem o dinheiro da Previdência, parem de dar anistia, combatam a sonegação. Se combater a sonegação, nós vamos ter uma arrecadação de mais de 500 bi, e estão fazendo que essa reforma vai economizar 65, seja 70 bi, 100 bi, combatam a sonegação, o fraude, o desvio, a corrupção. Esse é o único caminho. Façam uma gestão quadripartite do empregado, empregador, aposentado e governo, fiscalizando e administrando todos os recursos da Previdência. Se forem por esse caminho, não tenham dúvida de que a Previdência brasileira poderá ser exemplo para o mundo. Às vezes eles falam, não, mas outros países estão fazendo uma lá contribuição. Sabe quanto é a contribuição? No máximo, vai 7%. Aqui nós cobramos até 20%. Peguem a retrospectiva histórica. A Previdência sempre foi superavitária, 70 bi, 40 bi, 50 bi. O último ano foi 11 bi. Que começaram a dar anistia e abrir mão do pagamento, inclusive do empregador, que é 20% sobre a folha. Parem com isso, aí perdemos 70 bi, né? Parem com isso, que a nossa Previdência tranquilamente poderia. E dizem, não tem idade mínima. Tem sim. Peguem a Fórmula 85-95, que está lá, ali está a idade mínima. Ninguém poderá se aposentar ali no caso, o homem com 60 anos e a mulher com 55. O fator previdenciário que nós condenamos tanto perto dessa reforma, de repente vamos ter que defender que ponto nós chegamos para a maldade que é essa reforma. A Fórmula 85, inclusive, ela é progressiva, que vai fazendo com que a idade mínima, inclusive, aumente com o tempo, e não da forma truculenta como eles querem fazer agora, de um momento para o outro, passar de 55 para 65, no caso da mulher, e pegar o trabalho rural, por exemplo, que tem que ter 49 anos de contribuição. É impossível.
Ok. Senador Paulo Paim, com certeza vamos convidar o senhor aqui para futuros momentos da reforma da Previdência, passos na Câmara, no Senado. E agradecemos muito aqui a sua participação. Bom dia para o senhor.
Bom dia, um abraço a todos. E só lembrar, se me permite,
pois não,
que segunda-feira nós vamos ter aí no Senado uma sessão de homenagem aos aposentados, aqueles que construíram este país. Começa às 11 horas, vai ser importante, e repito também, e provavelmente na terça teremos uma sessão de homenagem, organizada essa pelo senador Lazier, de homenagem à Rádio Senado. Um abraço.